Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukut, o apresentador do programa, e para hoje temos como convidado o jovem ativista cívico Pedro Osketeca. Pedro Osketeca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Muito, de nada, nada. Muito obrigado, Lucas.
Pedro, para nossos ouvintes, nós convidamos o jovem ativista cívico Pedro Osketeca para abordar sobre a questão dos presos políticos e também eu sei que há uma conferência de imprensa que foi realizada pelas famílias dos presos políticos, o 15 mais 1, assim também conhecido, no Ilinga Teatro. Nós pode falar um pouco sobre essa conferência de imprensa, Pedro Osketeca?
Sim, a conferência de imprensa ocorrida na segunda-feira passada foi organizada pelas famílias e também na mesma tivemos a oportunidade de interagir com a equipa de advogados que está a cuidar do caso dos 15 mais um presos políticos em Angola. Na mesma conferência de imprensa, os familiares dos detidos, dos jovens detidos, que são os nossos companheiros de luta, tiveram a oportunidade de expor as dificuldades que têm tido durante neste processo todo, não é? Do acompanhamento, da assistência aos detidos, até também falaram sobre as dificuldades que têm tido ao lidar com o próprio governo, isto é, em encontros e exercício de ativismo, não é? Visando a exigência pela liberdade dos seus familiares. Isto é precisamente sobre as manifestações que são constantemente reprimidas. Quanto aos advogados, fala-se recentemente de que o processo já foi transferido para o Tribunal Provincial de Luanda, né, o processo dos 15 jovens. Até segunda-feira, embora que até agora nós já confirmamos a informação, mas até segunda-feira os advogados não haviam sido notificados, tampouco os presos, sobre a transferência da entrega do mesmo processo ao tribunal, né? Isto por parte dos serviços de investigação criminal. Mas hoje, alguns dos arguidos já foram contactados pelo próprio tribunal e notificados sobre a entrega do mesmo processo ao tribunal. Quer dizer, que já estamos seguros desta mesma remissão, né, desta mesma transferência do caso ao tribunal. E uma das outras coisas que os advogados também puderam explicar é o processo em si, que está a ser, segundo eles, segundo ordem superior. Né? Quer dizer que há uma alta interferência por parte do poder político neste processo dos 15 mais um jovens.
Pedroski, eu estive demos conta de um artigo que a Voz da América publicou hoje, dia 30 de setembro, em relação à humilhação que as mães, esposas e irmãs dos ativistas presos políticos têm tido a enfrentar quanto à sua visita. Inclusive, temos aqui o áudio da Voz da América. Vamos ouvir um pouco para os nossos ouvintes terem mais ou menos uma ideia, para quem não teve a oportunidade de ler o artigo.
Os maltratos na cadeia, segundo os familiares, são extensivos. As mães, esposas e irmãs dos detidos, na hora das visitas praticadas pelos agentes penitenciários, como contam Elsa, Rosa e Marcelina, familiares dos presos.
Temos que ficar sem roupa mesmo, porque eles vistam o corpo todo, tem que tirar o sutiã, baixar a cueca, fazer agachamentos. Se tiver de puxinho, tem que desmanchar o puxinho, desfazer.
Eu fui obrigada a tirar toda a roupa, inclusive a cueca. Mandaram baixar para ver se cai uma coisa do meu interior, palpar assim na xuxa. Isso não é humilhação, é uma grande violação dos direitos humanos. Desumano, eu digo que aquilo é violação dos direitos humanos, porque somos nós, nos metem nós mesmo, a roupa toda, a palparem. Então é chato essa situação.
Os familiares dizem que, para além dos atos de humilhação que são sujeitos, há também a tortura que sofrem os detidos, que se não forem acudidos já, consequências graves poderão ocorrer.
Psicologicamente não está muito bem, fala coisa com coisa, depois se tiver a falar uma coisa ele troca, depois volta a falar outra. Tortura psicológica, ficarem soltos numa cela fechada. E se não houver uma intervenção rápida para eles, um acompanhamento psicológico, ali os manos estão mal. Se não tiver uma intervenção rápida, está mesmo mal.
Rosa Conde, que para além do familiar de um dos detidos, é ela própria também parte do processo como declarante, é quem precisa de ajuda urgente é Luat Beirão, que segundo seu irmão Pedro, observa uma greve de fome com os seus companheiros de cadeia há já uma semana. Pedro Beirão diz que não é verdade o que a Procuradoria avança sobre o estado de saúde dos detidos.
Eu queria alertar a urgência, que é uma greve de fome. Eu tive sábado, meu irmão, fiquei chocado em peso que ele perdeu. Eu acredito que mais alguns dias ele já não vai conseguir andar. Pois bem, dizem que eles também estão a comer a medida. Eles já não aceitam a comida, nós agora vamos usar.
Recordar que o processo dos 15 mais um acusados de tentativa contra a segurança do Estado já foi entregue ao tribunal na 14ª sessão, desde o dia 16 de setembro, segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José. Os maltratos.
Pedroski, evidentemente que ouviste a entrevista concedida pela Voz da América do Manuel José. Essa, quer dizer, temos a questão da humilhação que os familiares, as mães, esposas e mães dos ativistas, presos políticos, têm estado a sofrer. Quer dizer, têm que estar nua, têm que tirar toda a roupa para necessariamente visitar os seus familiares. Temos as questões da tortura psicológica e temos a questão da greve de fome. Qual é a tua opinião sobre esta? Eu não consigo compreender, estou com dificuldades de entender, em primeiro lugar, a humilhação que os familiares dos presos políticos têm vindo a sofrer. É comum isso em Angola?
É de realçar que este é um caso bastante caricato, é um caso bastante especial. Eu tive a oportunidade de visitar os presos políticos, né? Os meus companheiros de luta,
Eles te
e
pediram para tirar
tive
a roupa,
a oportunidade de.
Pedrosco. Pedrosco, vai desculpar. Eles te tiveste que tirar a roupa de igual modo?
Esta excessiva revista que está a ser feita principalmente na cadeia de Kalombo Loka, né? E eu não pude visitar a cadeia de Kalombo Loka e ser submetido a isso, porque lá estão a permitir apenas familiares mais achegados para visitarem os detidos. Eu pude, felizmente, fazer a visita com sucesso, à prisão hospitalar de São Paulo, onde, graças a Deus, a revista, as pessoas não estão a ser submetidas a esta ridícula revista, né? Onde são expostas a tratamentos desumanos e vergonhosos, né? Ferem a própria dignidade humana e no processo, né? É bastante triste, mas infelizmente em todas as cadeias, eu digo, em Taquila, em Calomboloca, no São Paulo, no CCL e na própria psiquiatria, né, cadeia, na prisão, onde está um dos detidos, o Nelson Dibango, a segurança dos mesmos excessivo, né? É excessivo. Eles estão a ser controlados por guardas penitenciários de uma brigada especial, né? Que foi destacado desde o princípio das detenções somente para cuidar deste caso. E eles têm um fardamento, um equipamento diferente aos dos guardas normais existente nessas penitenciárias, né? Tem as botas diferentes. Eu pude conversar com eles, explicaram-me como é que, o que eles fazem, por que eles estão apenas destacados a este serviço, a este caso, né, dos jovens acusados de tentativa de golpe de Estado. Então, no Calomboloca, fala-se, por exemplo, né, do senhor da secção da reeducação, um senhor bastante rígido, que é o senhor, um tal de senhor Lino, diz que é uma pessoa bastante desumana. E também, como parte das medidas rígidas que estão a ser impostas, fala-se do procurador que foi recentemente promovido pelo presidente da República, neste caso, está-se a falar de Luciano Cachaca Cumbua, que baixam ordens superiores, supostamente baixam ordens superiores, para maltratarem os familiares e quem quer que for visitar e os próprios detidos. São pessoas que, por exemplo, na cadeia de São Paulo, estão em celas solitárias, são presos que não têm contato com outros presos, não permitem, e cada um tem uma hora, simplesmente uma hora, para tomar o banho de sol, mas sozinho, não há contato nem com os outros presos. Uma hora eles tiram a pessoa, põe-lhe num campo de futebol dentro da penitenciária e dão-lhe uma bola. Fica lá sozinho durante uma hora, entregam-lhe a bola para jogar sozinho. Tá? Ou fica aí sozinho. Às vezes há dias em que esquecem. Tá? Por exemplo, recentemente temos a denúncia de que na cadeia de São Paulo eles fecharam um corredor onde há os quartos de banho, e os presos estão a ser obrigados a fazer as necessidades maiores, principalmente na mesma cela onde estão. É um caso que está a incomodar muito. Eu vou relembrar que os 5 presos políticos que neste momento encontram-se na cadeia de São Paulo e na psiquiatria, um que está na psiquiatria, foram parar por aí por razões de saúde, de complicações de saúde. Estamos a falar, por exemplo, do Arante Tivuvo, que está com um tumor, com um cancro, né? Isso segundo os presos, um cancro que está na fase inicial, isto é, por baixo do umbigo. Né? Estamos a falar de várias outras doenças, como febre interna, e também há reações visíveis, né? De perturbações psicológicas por parte dos presos, isso por excesso de prisão preventiva em celas isoladas, em secções de prisão de segurança máxima. Eu não estou a falar, eles foram claros em explicar que uma cela isolada é normal, mas estar numa cela isolada em sexual de segurança máxima é muito mais rígido, porque a pessoa, para além de estar numa cela isolada, é uma cela que, onde a luz do dia não penetra, é uma cela que, para um indivíduo chegar até a mesma, a escuridão é tanta que eles estão a ter problemas de visão. Para um indivíduo chegar até a mesma cela, passa por no mínimo 3 portas, tá? O silêncio é máximo, a escuridão é aquela que a pessoa não consegue conversar com ninguém, não ouve a voz de ninguém, às vezes são esquecidos aí por dias. Em Calombolo, quando a situação é bastante preocupante, lá as pessoas passaram mais de 80 dias em picos de cela. A pele está toda, a pele de todos eles estão todos claros. Os jovens, por causa do isolamento, eles, quando veem as pessoas, começam a falar tanto, mas tanto mesmo, que nem pessoas com perturbações mentais, vês que eles estão com ansiedade de falar, mas é uma perturbação. Eles não estão normal, quando a toda embranquiçada, clareada, e falando sem parar. Por exemplo, eu falei com o Hitler, falei com o próprio Manuel Nito Alves, falei com o Banza, o Nuno Álvares, o Benedito Jeremias, falei com o Bingo, né, o Albano Bingo, e outros, né? Tudo fazer uma análise daquilo que eles realmente estão a passar. Agora, na segunda-feira, a semana passada, os presos que estavam detidos na solitária, em Calomboloca, foram tirados de lá, e postos em celas, cada um individualmente, em celas com indivíduos estranhos. Mas os presos foram postos com indivíduos adultos, mais velhos, que já cumprem muitos anos de prisão em Calomboloca, e prepositadamente, por exemplo, Domingos da Cruz, o Inocêncio de Brito e o Luarte Beirão foram postos em celas com pessoas que estão com tuberculose e HIV, né, e outras doenças contagiosas também. E, por exemplo, o Inocêncio de Brito está com pessoas mais velhas, muito mais velhas dele, que estão lhe obrigadas coisas, né? Trabalhos, limparem, não sei o quê, e ameaçam-me, sobretudo, de quererem violentá-lo, né? Isto é, abusá-lo sexualmente dentro das mesmas celas. Então, para além das doenças que já têm, foram postos em celas com pessoas extremamente, com pessoas que sofrem de doenças e que não foram transferidos em São Paulo, estão postos ali a apodrecerem em Calomboloca, né? Isto é um perigo eminente, é um perigo, né, que os nossos irmãos estão a passar então, de uma maneira segurança para a saúde física e mental dos mesmos. Então, a situação está cada vez mais preocupante, né, numa altura em que até agora os presos não têm nenhuma culpa formada pelo Ministério Público, mas que as estruturas contra os mesmos estão a continuar, e também contra os familiares e nós, os companheiros de ativismo cívico.
Pedroski, eu devo dizer que estou sem palavras. Certamente que essa situação ultrapassou qualquer capacidade humana de entender a forma desumana que os presos políticos estão a ser tratados, incluindo os seus familiares. Certamente que o presidente dos Santos, ele deve ser culpado por isso, porque afinal de contas ele é que nada acontece em Angola sem a sua palavra, não é? E já ser sabido. E oxalá que ele ouça essa entrevista e ele entenda que certamente que o sofrimento que os angolanos, os presos políticos estão a passar em Angola, ele deve ser responsabilizado por isso. Quer dizer, certamente não cabe na cabeça de ninguém o que está-se a passar com os presos políticos. A outra coisa que eu não consigo entender é qual tem sido o papel da oposição em Angola. Eu sei que a sociedade civil tem estado a fazer alguma coisa, talvez deve fazer mais, e de igual modo cá nós, na diáspora, devemos fazer mais. Mas qual tem sido o papel da oposição angolana?
Desde a detenção dos meus companheiros de luta, eu caracterizei, eu pude salientar, dividir as forças vivas em dois, isto é, os familiares e nós, os jovens revolucionários, conhecidos como revolucionários, os jovens ativistas cívicos, que temos tomado posições firmes e agido de forma com maior vigor e de forma frontal naquilo que a situação exige. Tá? Mas infelizmente nós temos noutra categoria ou noutro lado os partidos políticos da oposição e as ONGs que estão simplesmente na defensiva. Né? O regime está a arquitetar todas as artimanhas para encontrar qualquer culpado, para encontrar qualquer evidência das acusações de crimes contra golpe do Estado, tentativa de segurança, tentativa contra a segurança do Presidente da República. E os partidos sido cautelosos neste sentido, de maneiras que estão com as mãos atadas quanto a tomadas de posições firmes e quanto à realização de ações concretas para a liberdade dos nossos irmãos. Os partidos políticos, por exemplo, prometeram e estão a ajudar, né, por exemplo, em advogados, e isto a se falar também pelas ONGs, eles visitaram os presos políticos, tentaram expor a situação tanto na mídia nacional como internacional e em outras organizações, mas em termos de ações concretas, em termos de posições firmes, os nossos partidos estão a falhar neste processo. Mas também tenho a realçar que tem um aspecto em que todos nós estamos a falhar também. Os jovens revolucionários, né? Nós, os jovens revolucionários, temos feito várias atividades, né? Manifestações, concertos musicais e tantas outras intervenções, escritas de petições e cartas, entre outras, de forma isolada. Do outro lado, os familiares dos detidos também têm feito as mesmas coisas, conferências de imprensa, manifestações, de forma isolada. Os partidos políticos também têm feito as suas intervenções de forma isolada. Em nenhum momento, nenhuma das forças vivas do nosso país pensou em sentar, né, com aqueles que pensam da mesma maneira, que acreditam na inocência destes jovens. Em nenhum momento, nenhuma dessas forças pensou em sentar, dialogar e traçar planos e agir em conjunto a fim de exigir a liberdade desta juventude que neste momento precisa mesmo do nosso apoio. Então, em nenhum momento nós agimos juntos. Estamos entre os familiares, os companheiros de luta e familiares, que somos um grupo que eu posso dizer não muito grande como os partidos da oposição e as ONGs. Então, estamos fragilizado nesse aspecto de desunião, nesse aspecto de desconfiança, nesse aspecto de isolamento em termos de ações e tomadas de posições firmes quanto à situação. É daí que estamos divididos, e divididos nós não podemos fazer muito para os jovens. Eu aproveito esta oportunidade para apelar à união, tanto aos advogados, que estou a falar à firma dos advogados do Luiz Nascimento, estou a falar do advogado Michel, estou a falar dos advogados da Associação Mãos Livres, né? Estou a falar das ONGs e partidos políticos de oposição. Nós, os jovens revolucionários e as famílias, estamos à espera e apelamos à união de esforços para que a gente possa libertar e exigir de forma pacífica, ordeira, constitucionalmente, né, democrática, a liberdade incondicional dos jovens presos e em Cabinda, do Calupeteca e de tantos outros presos políticos na República de Angola. Está a nos faltar a unidade, porque isoladamente as ações não estão a surtir efeitos. Eu acredito que a nossa voz será mais forte e o governo irá ouvir-nos se agirmos em conjunto e formos firmes em ações concretas que visam a liberdade dos nossos irmãos.
Bom, o apelo fica no ar, Pedroski Teka. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade. Certamente também gostaria de agradecer os nossos ouvintes da Rádio Angola. Eu certamente, na minha opinião própria, como angolano, eu penso que talvez a solução para este caso, provavelmente o esforço que cada um de nós deve fazer de uma forma unida, tal como bem disseste, Pedroski, é talvez levar este caso ao Tribunal Internacional, tal como fizemos na União Europeia, e levar aos outros parlamentos, igual modo cá nos Estados Unidos, e ao Tribunal Internacional, porque alguém, afinal de contas, tem que ser responsabilizado por esses atos desumanos. Eu sei que já é tarde, Pedroski. Gostaria de deixar alguma palavra antes de terminarmos o programa de hoje?
Antes de terminar, eu gostaria de realçar que já nos manifestamos, já escrevemos cartas, já nos reunimos várias vezes com as autoridades, as organizações nacionais e internacional estão constantemente a solidarizar-se ao caso e a apelarem à liberdade dos presos políticos, mas parece que o governo angolano mostra-se, né, insensível quanto à situação. Eu lamento que, diante de um sistema judicial com bastante interferência, né, como estamos a ver, o procurador que dirige, que está a acompanhar, a realizar a junção dos processos, né, e os interrogatórios e documentos e provas, né, contra os jovens, foi recentemente promovido pelo Presidente da República como uma clara demonstração de interferência política no caso, né? Eu acredito que até agora ainda não falamos tão alto, não agimos de uma maneira efetiva. Infelizmente, eu apelo, infelizmente eu lamento ações mais radicais, mas eu apelo à calma e apelo ao uso da inteligência e não da força, mas que a gente tenha que agir de forma constitucional e de forma unida para que as nossas ações tenham mais eu apelo ou lamento também que já haja organizações internacionais, né, intenções e são imposição de sanções contra um governo que está na violação dos direitos humanos de seus cidadãos. Tá? E a gente possa chegar a esta etapa, porque demonstra-se uma arrogância e prepotência quanto ao respeito pelos direitos humanos, quanto à boa governação na República de Angola.
Pedroski Teca, mais uma vez eu agradeço a tua disponibilidade e desejo continuação de boa noite, boa noite em Angola, e certamente voltaremos a estar juntos para falar sobre essa questão dos jovens presos políticos, também conhecido 15 por 15 mais 1, e certamente de outras questões relevantes à nossa, à nossa Angola. Um abraço para si. Sim. E até já.
Outro abraço, igualmente.
Obrigado. Também um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Angola. Desejo continuação de um bom dia, boa noite, seja lá onde é que estiver. Voltaremos em breve. Obrigado.
Razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não se disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça.
É a coerção.
Dão sussurros aos rapazes manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas. Muito obrigado à família que se cala. Pegam a testemunha, matam testemunhas. O que é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim? 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 Assim?
O perigo a que qualquer cidadão está exposto por pensar diferente foi igualmente referenciado pelo advogado.
Pois mataram aqueles indivíduos. Depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós. E vão dizer que não aconteceu nada. Instauram então um estado de ditadura e cada um de nós sabe qual é o seu lugar e como se deve comportar. Polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada. Nada. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada. Nada. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós e vão dizer não aconteceu nada. Nada. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro? Da família que se cala. Pegam a testemunha, matam o testemunho da família que se cala. Que sentenças que são compradas. Da família que se cala. Não se disse nada sobre essa. Da família que se cala. Comecemos a morrer todos assim. Da família que se cala. Da família que se cala. Aqueles indivíduos, depois bateram no deputado da UNITA, qualquer um de nós leva um tiro na rua. Mataram aqueles indivíduos, depois bateram no deputado da UNITA, qualquer um de nós leva um tiro na rua. Da família que se cala. Da família que se cala. Da família que se cala. Da família que se cala.